Boa noite aos senhores vereadores, comunidade aqui presente, onde quero citar os representantes da Jura, também o senhor Friedrich, lá do Complexo da Serra, Carlos Alberto Teixeira e Márcio Nunes da Rádio, e também boa noite aos que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invoco a proteção de Deus e declaro aberta a oitava sessão ordinária do dia 19 de abril de 2010. E passamos à apreciação da ata de número 11. 2010. Está aberto o espaço para manifestações sobre a ata 11/2010. Não havendo manifestações, coloco em votação a ata de número 11/2010. Senhores vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Está aprovada a ata 11/2010 por unanimidade. A seguir, passamos ao espaço da correspondência recebida. Os vereadores que desejarem a leitura, por favor, se manifestarem junto à mesa.
Senhor presidente, colegas vereadores, solicito que o secretário faça a leitura das correspondências recebidas, protocoladas sobre o número 143, 148, 151 e 152.
Correspondência de número 143, agudo 14 de abril de 2010, senhor presidente. A Associação de Juventude Rural de Agudo atua para fortalecer e proporcionar atividades esportivas, recreativas e culturais aos jovens que vivem no meio rural e dela tiram o seu sustento. Assim sendo, vem por meio desta solicitar apoio do Poder Legislativo para a maior atividade que a nossa organização realiza, a Olimpíada Municipal da Juventude Rural, que está em sua 20ª edição, e também para a participação de uma delegação de jovens de Agudo no Seminário Cultural Regional a realizar-se em Lagoa Bonita do Sul no dia 15 de julho, Dia da Juventude Rural, conforme orçamento a seguir descrito. Material impresso, R$ 350. Transporte Lagoa Bonita do Sul, R$ 350. Sendo o que nos apresenta no momento, aguardamos resposta favorável. Respeitosamente, Marlon Copes, presidente. Correspondência de número 148, agudo 17 de abril de 2010. Senhor presidente, o Atlético Clube Avenida vem através deste informar que a entidade está preparando dentro de suas dependências, ou seja, na Baixada dos Campeões, um caminhódromo para todos os adeptos a caminhadas, para manter-se com boa saúde e vida saudável. Portanto, para tornar-se realidade, necessitamos de contribuição espontânea, de doações de cimento. Reforçamos que este caminhódromo será aberto ao público em geral, sem distinção. Agradecemos a atenção e renovamos elevada estima e consideração. No aguardo, atenciosamente, Darlan Sérgio Schiffelbein, presidente do Atlético Clube Avenida. Correspondência de número 151, à Associação de Juventude Rural de Agudo. Prezados vereadores, a Associação de Juventude Rural de Agudo é uma organização que por anos desenvolve atividades aos jovens do meio rural, no sentido de fortalecer a vida na agricultura. Abril é o mês de aniversário da Jura, que neste ano comemora 20 anos. Desta forma, vimos por meio deste convidar vossas senhorias para participar da 16ª Olimpíada da Juventude Rural, a realizar-se dia 25 de abril de 2010, domingo, no Campo do Kraus, em Linha Teutônia. Programação: 9 horas, abertura oficial seguida da escolha do rei e rainha da Jura, seguida das atividades esportivas. Na certeza de vossas presenças, agradecemos a atenção. Respeitosamente, Marlon Copes, presidente da Jura. Correspondência de número 152, reunião técnica sobre biomineralização e palestra O engenheiro agrônomo Sebastião Pinheiro. 22 de abril, local Salão Azul do Clube Centenário, tema é uso de pós de rochas na agropecuária, promoção Emater e Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. Inscrições antecipadamente na Emater. Programação 9 horas, abertura do evento. 9:15, histórico e princípios de biomineralização, palestra Nelson Dias Dio, OCIP Guaí de Porto Alegre. 10 horas, uso sistêmico de farinhas de rocha e biofertilizantes em culturas agrícolas. Palestrante técnico em agropecuária, Jaime Carvalho, Biobacter de Porto Alegre. 11 horas, uso do pó de basalto em culturas vegetais. Palestrante engenheiro agrônomo, Gilney Galvagni, Emater de Faxinal Soturno. 11:30, uso de farinhas de rocha na criação animal. Palestrante médico veterinário Ricardo Machado, Emater Agudo. 12 horas, intervalo para almoço. 13 horas e 30 minutos, palestra com o engenheiro agrônomo Sebastião Pinheiro. Eixos da palestra. Primeiro, o valor biológico dos alimentos biomineralizados e os efeitos do uso indiscriminado de agrotóxicos. Segundo, análise biológica do solo através de crocomatogramas. 16 horas, o encerramento.
Senhor presidente, solicito a leitura da correspondência expedida sob número 41/10.
Antes da leitura, eu quero abrir um parênteses e comunicar a presença do nosso amigo Jorge Possobon e a sua secretária executiva, Maria de Lourdes. O Jorge, que é ex-secretário da Infraestrutura Regional do Governo do Estado, agora licenciado, e que vem aqui nesta noite para usar o espaço da Tribuna Livre e falar sobre a questão da sinalização das rodovias, da RS 348 e outras, através de um pedido da Câmara Municipal, através também de um pedido dos vereadores do PSDB, o vereador João de Deus e Carlito Schiffelbein. Então, desde já, queremos dar as boas-vindas ao senhor Jorge Possobon, que tanto tem trabalhado junto ao governo do Estado, pelo município de Agudo. Precisamos reconhecer esse trabalho em todos os momentos, sempre que o município de Agudo necessitou do apoio do governo do Estado. Ele esteve do lado, pleiteando junto com o município e junto com a governadora, que tantas vezes já falamos e não custa dizer de novo, foi muito atenciosa com o município de Agudo neste ano em que tantas dificuldades acometeu o município. Então, o governo do Estado esteve presente, está, continua estando presente nas construções e obras que ainda estão acontecendo. Eu convido o senhor Jorge que faça presente, faça assento na mesa diretora aqui conosco. Enquanto os vereadores recebem o senhor Jorge Possobon, eu comunico que ainda continua aberto o espaço da correspondência recebida. Senhor vereador, que ainda deseja a leitura, por favor, se dirigir à mesa. Não havendo, então, mais manifestações pela correspondência recebida, passamos ao espaço da correspondência expedida. Está aberto espaço para solicitação de leituras.
Senhor presidente, solicito a leitura da correspondência expedida sob o número 41/10.
Agudo, 13 de abril de 2010. Assunto: apresentação de demandas para a ERS 348. Prezado senhor, ao ensejo da audiência que Vossa Senhoria concede à Câmara Municipal de Agudo, presidente, secretário e líder da bancada do PSDB, vereador João de Deus, estes em representação de toda a população e principalmente dos usuários das rodovias de jurisdição do DAER, manifesto contentamento pelo eficiente programa de recuperação de rodovias que alcançou a ERS 348 em trecho de grande fluxo e que apresentava desgaste absoluto. A aprontação do DAER e o qualificado serviço de recuperação, com o nivelamento da pista e revestimento com camada asfáltica usinada, confere àquela pista durabilidade e assegura conforto e segurança aos usuários. Todavia, se por um lado a recuperação, ainda em curso no trecho entre o trevo de acesso agudo e faixão soturno, traz conforto e segurança, por outro lado, aflige pelo efetivo aumento da velocidade na pista, fator causador de muitos acidentes. Registre-se também o fato de esta rodovia ter se constituído na principal rota de ligação centro-Santa Maria-Porto Alegre, como caminho alternativo à RST 287, cuja ponte está sendo reconstruída. Este fator multiplicou o fluxo na pista, aumentando o risco. Aliando-se às boas condições de conservação, à estreiteza das pistas de rolamento, os poucos pontos de ultrapassagem dada a sinuosidade, tem-se um conjunto de situações que oferecem risco para os usuários, principalmente os eventuais, que desconhecem as características da rodovia. Sabe-se que a ativação da balsa de travessia no Rio Jacuí, na RST 287, poderá tirar dessa estrada expressivo contingente de tráfego. Não será, no entanto, suficiente para diminuir o perigo a que estão expostos os passantes, uma vez que muitas situações decorrem da própria pista e não se alterarão com maior ou menor número de veículos transitando. Ao senhor engenheiro Luiz Carlos Correia Filho, coordenador do 4º Distrito Operacional do DAER, em Santa Maria. A motivação desta audiência é apresentar a Vossa Senhoria o pedido de que sejam adotadas as seguintes medidas dizentes ao aumento da segurança na ERS 348 no trecho sob jurisdição desta unidade operacional. Primeiro, sinalização mais efetiva, vertical e horizontal, nos seguintes trechos compreendidos como os mais perigosos. 1. Entre os quilômetros 55,5 e 56,5 em Várzea do Agudo, na curva conhecida como Curva do Cotovelo. Esta curva já causou mais de uma centena de acidentes nos últimos anos. Os motoristas, ainda que haja sinalização de alerta, descuidam da velocidade e são tragados pela curva. Sugere-se que a sinalização seja reforçada com pinturas na pista, colocação de tachões no eixo central e marcadores de alinhamento no entorno. 2. No trecho em que esta rodovia corta o perímetro urbano da cidade de Agudo, desde a interseção com a rua Hugo Karl Breuner até a rotatória da intersecção com a avenida Euclides Kliemann e a rua Voluntários da Pátria. 2. Segundo, instalação de marcadores de alinhamento nas cabeceiras recém-recuperadas das pontes sobre a Várzea do Agudo, quilômetro 53,7, e sobre o Arroio Sangrador, quilômetro 54,9. Terceiro, instalação de defensas na margem externa da já citada curva do Cotovelo, de modo a aumentar a visualização da curva e também impedir que os automóveis que eventualmente venham a desgovernar-se sejam jogados do aterro, com danos materiais e lesões severas aos usuários. Quarto, sinalização de alerta para a presença de máquinas agrícolas ao longo de toda a rodovia, uma vez ser uma região agrícola com incidência de lavouras de arroz em todo o trajeto. Na certeza da sensibilidade ao pleito que ora apresentamos, em nome da comunidade agudense, apresentamos votos de apreço. Assinam vereador Paulo Unfer, presidente, Wilson Dias, secretário.
Continua aberto espaço da correspondência expedida. Não havendo mais manifestações, passamos a seguir ao espaço da apresentação de proposições em matérias em primeira sessão de pauta. Solicito ao senhor secretário que faça a apresentação das mesmas.
Projeto de Lei 13/2010 do Executivo, que autoriza a contratação de um professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Senhor presidente, senhores vereadores, a mensagem diz: ao cumprimentarmos vossas excelências, encaminhamos para trâmite em regime de urgência o projeto de lei que autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público em decorrência da licença gestante da professora de Ciências Físicas e Biológicas lotada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac. Os critérios para o contrato serão divulgados em edital, sendo abertas inscrições para a formação de banca de candidatos. Em anexo, enviamos cálculo do impacto orçamentário e financeiro decorrente do projeto em pauta. Na certeza de contarmos com o apoio dos senhores vereadores para aprovação do presente projeto, Colhemos o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Ari Alves, da Anunciação, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 14/2010, Executivo, autoriza a contratação de médicos para suprir necessidade temporária e de excepcional interesse público. Mensagem: Senhor Presidente, senhores vereadores, ao cumprimentarmos Vossas Excelências, encaminhamos para trâmite em regime de urgência o projeto de lei que autoriza a contratação de médicos para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público, visando autorizar o Executivo Municipal a proceder à contratação de 4 profissionais médicos, sendo 3 clínicos gerais e 1 pediatra, que terão a carga horária de 20 horas semanais, com as mesmas atribuições dos profissionais integrantes do quadro de servidores efetivos, atuando junto às unidades básicas de saúde do município, para atendimento da população abrangida pelo Sistema Único de Saúde. As contratações em pauta visam preencher a carência existente, decorrente da desistência de médicos concursados, o término em 9 de abril de 2010 do contrato existente e o reinício das atividades da Unidade de Saúde da Vila Caiçara, o que está impossibilitando o atendimento da demanda, principalmente no interior do município. Em anexo, enviamos cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente do presente projeto de lei, na certeza de contarmos com o apoio dos senhores vereadores para a aprovação do presente projeto. Colhemos o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Projeto de Resolução 1/2010 autoriza a Câmara Municipal a custear despesas de organização de atividades da Associação da Juventude Rural de Agudo. Justificativa: a Associação da Juventude Rural de Agudo, Ajura, entidade fundada em 23 de abril de 1990, congrega os grupos de juventude rural de Agudo devidamente organizados. Os objetivos primordiais da Ajura são a organização do segmento jovem no meio rural e o fomento de atividades de promoção humana e integração. As atividades se caracterizam pela busca de fazer boa vida da juventude no meio em que vive a família rural, com o acentuado fluxo migratório para os ambientes urbanos, o que acarreta o esvaziamento do interior, retirando das atividades roceiras as gerações que a devem levar avante. A Câmara Municipal se sente compelida a apoiar, com a destinação de recursos que auxiliam no custeio da realização de eventos organizados para o propósito do movimento jovem, para que se sinta estimulado a lá permanecer. A Olimpíada da Jura já atinge a 20ª edição e tem recebido nos últimos anos pronto apoio deste Legislativo. O Seminário Cultural Regional de Lagoa Bonita do Sul terá de parte da Associação Agudense dos Jovens Rurais atenção especial, uma vez que lá está, que esta colocará na tribuna e no palco a partilha do conhecimento e da arte dos jovens. A Câmara Municipal de Agudo deseja apoiar a Jura e o faz custeando despesas de organização e de deslocamento até o limite proposto. Plenário Vox Populi. Assinam vereadores Paulo Unfer, presidente, Itamar Puntel, vice-presidente, Wilson Dias, secretário. Requerimento número 8/2010. Autoria: vereador Valério Trebin. O vereador que subscreve, amparado no que dispõe o artigo 148, primeiro, do Regimento Interno, requer tramitação em regime de urgência especial, prevista no artigo 147.2 do já citado texto legal, para o projeto de lei 13/2010 do Executivo. Requerimento número 9/2010. Autoria: vereador Valério Trebin. O vereador que subscreve em cumprimento ao disposto no artigo 176, parágrafo 2º, 4º do Regimento Interno, requer instalação de sessão extraordinária, prevista no artigo 120 do mesmo texto legal, para discussão geral e deliberação do projeto de lei 13/2010. Requerimento número 10/2010. Autoria: vereador Valério Trebin. O vereador que subscreve, amparado no que dispõe o artigo 148.1 do Regimento Interno, requer tramitação em regime de urgência especial, prevista no artigo 147.2 do já citado texto legal, para o projeto de lei 14/2010 do Executivo. Requerimento número 11/2010. Autoria: vereador Valério Trebin. O vereador que subscreve em cumprimento ao disposto no artigo 176, parágrafo 2º, 4º do Regimento Interno, requer instalação de sessão extraordinária, prevista no artigo 120 do mesmo texto legal, para discussão geral e deliberação do projeto de lei 14/2010, Executivo. E requerimento número 12/2010, autoria vereador Itamar Pontel. O vereador que subscreve, em cumprimento ao disposto no artigo 176, parágrafo 2º, 4º do Regimento Interno, requer instalação de sessão extraordinária, prevista no artigo 120 do mesmo texto legal, para discussão geral e deliberação do projeto de resolução 1/2010. São essas, senhor presidente, colegas vereadores, as proposições apresentadas nesta sessão.
Na sequência, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde passa a palavra o vereador Alan Miller.
Cumprimento o senhor presidente, ao secretário, aos colegas vereadores, ao seu Jorge, aos servidores desta casa, à comunidade aqui presente, e também aqueles que nos escutam através da Rádio Agudo. Quero, senhor presidente, neste espaço fazer um breve comentário sobre o censo 2010 do IBGE, pois soubemos que está no período desta realização desse censo. Dizer que estive em contato com a coordenadora municipal do censo, a senhora Marlise, hoje pela parte da tarde, a qual me passou algumas informações relativas ao censo. E dizer que fiquei bastante surpreso ao saber que há 95 candidatos inscritos para os 21, para as 21 vagas de recenseador aqui em nosso município. A prova será realizada no dia 30 de maio de 2010, segundo informações da coordenadora. E tenho que dizer que acredito que parte deste êxito, né, por esse número bastante expressivo de inscrições, se deve à comissão municipal, pois estive conversando com alguns membros desta comissão há um tempo atrás, estavam bastante preocupados, pois ainda naquele período havia poucos inscritos. Então, graças ao esforço dos membros, hoje temos aí 95 candidatos, né, uma meta do IBGE, que é alcançar três vezes o número de candidatos equivalente à vaga para o município. Dizer também que, segundo informações da coordenadora, a contratação desses recenseadores será a partir do mês de julho e as visitas às residências serão realizadas a partir de agosto deste ano. O posto avançado de Agudo está localizado junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais e, para maiores informações, quero em nome da coordenadora deixar aqui o telefone para contato, que é 3265-1102. Também o site do IBGE, que é www.ibge.gov.br. E também dar aqui, dizer que a coordenadora Marlise está à disposição para aquelas pessoas que queiram ir aí até o sindicato para tirar as dúvidas relativas ao censo deste ano. Seria essa a minha participação neste espaço, senhor presidente.
A seguir, passa a palavra o vereador Carlito Schiffelbach.
Nossos cumprimentos à mesa diretora, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente à galeria, aos que nos ouvem através da imprensa. E nesse pequeno expediente eu gostaria de mencionar duas pessoas, em especial. O primeiro, o Darlan Schiffelbaum, pelo trabalho comunitário que ele faz na Associação Avenida. E não é só o trabalho que ele realiza ali, mas principalmente que tem essa missão comunitária. A gente sabe como é difícil muitas vezes você realizar o trabalho dentro daquilo que você faz, dentro da comunidade, mas o que você tem que fazer fora dela. E hoje o Darlan está mais uma vez aqui na Câmara, talvez se socorrendo dos colegas vereadores, porque algo ele deve querer da comunidade de Agudo. E esse muitas vezes é o trabalho mais difícil do que aquele trabalho que ele faz ali junto aos alunos, aqueles que estão, os atletas que realizam o trabalho ali. E a outra pessoa é o nosso companheiro de partido, Jorge Possobão, que teve em Santa Maria um começo de política que eu digo muitas vezes assim, que certas pessoas nascem para certas coisas. Como muitas vezes o músico tem que nascer com a habilidade que é necessária, como o professor precisa nascer com suas habilidades, eu acredito e tenho a minha convicção que o Jorge Possobão nasceu para ser político. Foi vereador em Santa Maria, com extraordinária votação, foi secretário, ultimamente foi secretário da Infraestrutura, secretário de Estado, e como candidato a deputado federal por Santa Maria em 2006, pelo estado do Rio Grande do Sul, fez uma extraordinária votação num lugar onde é que o PT mandava por 8 anos, que é muito difícil, caro companheiro Jorge, você estar no meio de um partido, que nem o Partido dos Trabalhadores, que por 8 anos comandou Santa Maria e deve ter feito o seu trabalho dentro de uma satisfação que os santamarienses gostariam, e você sair de uma votação fazendo ali 10, 11 mil votos a mais de quem eles apoiaram, que foi o Paulo Pimenta, que aliás tem feito um bom trabalho para o município de Agudo também. Mas acho que está de parabéns, acho que Santa Maria reconheceu na eleição de 2006, reconheceram o teu trabalho como vereador na época, e com certeza, se eu intento, talvez agora de 2010, mais uma vez, acho que o Jorge está colocando o nome à disposição, eu acho que também a região, aqui nós vimos o trabalho que fizeste como secretário de infraestrutura pelo estado do Rio Grande do Sul, para nós foi muito importante. Você tem um estilo político que muitos não têm, e isso faz a diferença. Eu tenho uma lembrança que guardo comigo, que numa das possibilidades que eu tive de contato contigo em Porto Alegre, você me levou a Tiracolo junto a Marisa de Abreu, então secretário de Estado da Educação, para nós resolvermos um problema do município de Agudo, que era o fechamento do EJA, Ensino Fundamental, aqui na Escola Luiz Germano Petri. Estava por ser encerradas as atividades, talvez por uma questão política e mal colocado para o governo do estado, ia ficar aberto no interior do município, onde na época tinha 15 ou 19 alunos, fecharia na cidade onde tinha 80 ou 90. Então seria uma incoerência que isso acontecesse. Eu lhe coloquei na época, coloquei inclusive para o gabinete da deputada Zilá Breitenbach, mas foi você que fez a diferença de me levar até a secretária de Estado, e ali foi resolvido. Hoje a Escola Luiz Germano Petri continua com o EJA. Fui para a Ninfo daquela turma de formandos e lembrei que a decisão mesmo, quem me levou para que a gente conseguisse realizar aquele trabalho naquela época, foi Jorge Possobon. Então tem pessoas que na política fazem a diferença, e que tá, e é muito bom quando essas pessoas estão no nosso partido e fazem um trabalho que contempla a todos. Nesse pequeno expediente, senhor presidente, seria essa minha referência a Jorge Possobon e a todos os companheiros do PSTB que fazem um trabalho semelhante ao dele.
Passo a palavra ao vereador Dário Gás.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, demais pessoas que acompanham esta sessão através da Rádio Agudo, ao ex-secretário Jorge, nos acompanha nesta noite de hoje, vem nos explanar respeito à nossa sinalização da nossa rodovia, aos representantes dos grupos de jovens da linha Teutônia, do Grupo Ação e Liberdade, ao nosso amigo Carlos Teixeira, nosso amigo Darlan, também presente aqui sempre em nossa sessão, nos prestigiando e nos trazendo novidades. Uma delas foi lida hoje nas correspondências recebidas, que é a construção de um caminhódromo junto na Associação Atlético Clube Avenida, aos ouvintes da Rádio Agudo, e também cumprimentar o ex-vereador, nosso amigo Derli Dutra. Também os que nos acompanham através da internet. Iniciando o meu espaço na noite de hoje, um dos grandes assuntos nos últimos dias em nossa RBS, em nossos meios de comunicação, era sem dúvida nenhuma o falecimento de um jovem em Porto Alegre, eletricutado de uma forma bárbara e que talvez chamou muito a atenção das autoridades. Casos esses que podem acontecer em qualquer município, e quero dar um exemplo disso hoje, entrando em contato com a Secretaria de Obras, onde não tive sucesso em falar com o pessoal responsável pela nossa iluminação. Temos um poste semelhante aqui na saída do nosso centro municipal, para quem sai pelos fundos da nossa prefeitura, onde também um grande perigo de uma tomada neste local, que é usada pelos nossos comércios em noites de festa, que também, se formos analisar de uma forma bem fria, quem for olhar este local, ele também traz grande perigo aos nossos pedestres, aos nossos munícipes. Então, fazer um apelo à secretaria responsável, que vá o quanto antes neste local, verificar essa situação para que no futuro não tenhamos que chorar por algum munícipe o que está fazendo Porto Alegre hoje. Também, em relação à iluminação pública, estarei trazendo aqui na próxima sessão um pedido de informações ao Poder Executivo em relação de como andam os projetos de Luz para Todos e o ProLuz. Quem é o engenheiro responsável e em que ponto anda esses projetos em nosso município. Também aproveitei o fim de semana para sair em nossa cidade no período da noite para ver a iluminação pública de nossa cidade. Apenas em poucos metros onde andei, eu verifiquei mais de 40 lâmpadas do bairro Progresso até no centro da nossa cidade, passando pela comunidade evangélica. Aqui mesmo, em frente à nossa centro administrativo, temos duas lâmpadas, inclusive na nossa esquina aqui, que estão às escuras. Então também estarei colocando meu nome à disposição da secretaria responsável. Se quiser aproveitar o meu levantamento que eu fiz no último fim de semana para substituir essas lâmpadas, com muito prazer estarei dando a esta secretaria todo o mapeamento desses locais que está faltando esta iluminação. Uma outra preocupação depois também será colocada pelo nosso amigo Jorge. Neste fim de semana andei observando o nosso trevo de acesso à cidade, onde as pessoas estão acostumadas em outros municípios a fazer o que nós chamamos de trevo de rótula, onde diversos veículos passam direto achando que quem tem direito de fazer o trevo ou a rótula é aquele que está dentro do trevo e não aquele que está chegando na cidade ou saindo da cidade. Enorme perigo. Hoje mesmo diversos moradores me ligaram. Temos então que reforçar a sinalização neste local. Sei que Jorge está aí, eu acho que para nos dar alguma solução quanto a isso. Também tivemos na última semana uma reunião junto com o prefeito municipal, a nossa presidente do Rotary, dona Elucy Forge, juntamente com o ex-vereador e hoje empresário Milton Jäger, nosso amigo empresário Carlos Roger, Laércio Forge, todos nós mostrando a nossa preocupação da falta do nosso caminhão de bombeiros em nosso município. O prefeito se fez muito solidário, colocou à disposição este caminhão, mesmo precário, que hoje encontra-se em nosso município à disposição, colocou o local onde que era, que existe junto à Secretaria de Obras, o local este construído para o nosso corpo de bombeiros, que hoje não está sendo mais usado, à disposição do Rotary Club. Nós, então, do Rotary Club, fizemos um apelo à nossa comunidade. Nos próximos dias estaremos lançando uma campanha de bombeiros voluntários. Enquanto o nosso governo do estado não nos der uma solução de termos de volta o nosso corpo de bombeiros em nosso município, estaremos fazendo a nossa parte, tentar, junto à nossa comunidade, junto ao nosso comércio, montar uma equipe de bombeiros voluntários. Segue o Teixeira, que também está aqui na noite de hoje. Nossos ex-brigadianos, hoje brigadianos aposentados, muito também querem contribuir quanto a esse corpo de bombeiros. Sabe-se da grande experiência que essas pessoas têm adquirido durante sua carreira, sua vida militar, e com certeza todos nós, assim como eles, estão preocupados. Nosso comércio, nossas casas, nossos fornos de estufa, nossos galpões, e temos que fazer alguma coisa. Então Rotary Club, juntamente com este vereador e estes empresários, foi até o prefeito municipal e o mesmo se colocou à disposição, que nos próximos dias estará instalando naquele caminhão que existe junto à Secretaria de Obras o equipamento que existia no antigo caminhão do Corpo de Bombeiros, que na época era doado pelo Rotary Club. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Seguir, passa a palavra o vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Paulo Unfer, ao secretário Wilson Dias, aos demais vereadores aqui presentes, ao senhor Jorge Possebon, às pessoas presentes no auditório, os representantes do grupo de jovens, da Jura, o Darlan, que toca os trabalhos do Esporte Clube Avenida, e aos ouvintes da Rádio Agudo. Nesse meu primeiro espaço que eu tenho, eu tirei um tema que fala sobre a semana que se passou, do dia 15 de abril. Um tema que o dia 15 de abril é dedicado à conservação de solos. E como eu trabalho diretamente com a agricultura, no dia a dia, levando através de novidades, através das empresas fumageiras, levando sempre melhorias na conservação do solo, acho que não deveria deixar de falar um pouco sobre esse dia dedicado à conservação do solo. Há anos atrás, jamais nós pensávamos que no solo, na terra, somente se pensava em plantar e plantar e plantar. Nada mais se pensava em repor o que estava sendo tirado da agricultura, da terra. E cada vez mais a gente vê solos com erosão, solos degradados, devido ao produtor não aplicar ou não proteger esse solo. A gente tem trabalhos feitos através da Imater, empresas fumageiras, Secretaria da Agricultura, que é um trabalho feito na microbacia da Nova Boêmia, onde tem vários produtores que seguiram um cronograma da Imater, onde são plantados diversos tipos de plantas forageiras, plantas conservadoras de solo. É um trabalho maravilhoso, merece a dedicação dos produtores de lá, merece a nossa comunidade ir lá ver esse trabalho que o produtor, mais produtores fazem. Não somente este, mas a gente vê vários de todas as empresas fumageiras trabalhando forte em cima de conservação de solo. E é uma das coisas que futuramente precisamos nos dedicar, porque é importante conservar. E a terra não é nossa. A terra passa de avós, de pai para filho, de filho para neto, e vai passando. Então nós temos que nos dedicar, conservar, que amanhã ou depois a terra é o sustento de cada um. Então a gente pede aos agricultores que nos ouvem, que façam e tentam fazer o mais, as melhores conservações que existe, para amanhã ou depois não perder parte da sua terra, ficar somente com aquele chão duro que não produz nada. Também gostaria de aproveitar o lance, questão de conservação de solos. Temos também recolhimento de embalagem de agrotóxico, muito já comentado, colocado pela Rádio Agudo, que começa a partir do dia de amanhã, dia 20, e é feito pela nossa cooperativa de Agudo, a Cooper Agudo, uma cooperativa que vende e recolhe, conforme manda a lei, de quem vende deve recolher as embalagens usadas, trips lavadas. E a nossa cooperativa já faz vários anos que faz um cronograma de recolhimento em vários pontos do nosso município, município de Paraíso, demais municípios arredores, com datas, horários e recolhimento de tudo que é embalagem que é comercializado por ela. Também esse mesmo trabalho faz o Sim de Tabaco através das empresas de fumo uma vez por ano. Cooper Agudo também faz uma vez por ano. E a gente pede ao nosso agricultor que vá, entregue, pegue o seu recibo de que foi entregue, porque amanhã ou depois talvez será cobrado por entidades, por entidades do meio ambiente que cobram muito sobre esse recolhimento de embalagem de agrotóxico. É uma parte que a nossa cooperativa faz e com certeza engrandece muito o nosso município ter uma empresa que faz um trabalho desse em todo o interior do nosso município. Seria essa minha colocação.
Seguir, passo a palavra o vereador João de Deus.
Cumprimento o presidente da mesa, os demais colegas vereadores, cumprimento também o Darlan, representando o Esporte Clube Avenida, Sargento Teixeira, a diretoria da Jura, né, a Maria de Lourdes, o ex-vereador Deli Dudel, o Márcio, representando a Rádio Agudo, especialmente ao ex-secretário Jorge Possobon, suplente de deputado, nosso companheiro de partido. E quero, nesse primeiro espaço, senhor presidente e colegas vereadores, dizer também da minha satisfação em poder contar nesse primeiro, o segundo ano de mandato, com companheiros, né, como Jorge Possobon. E esse trabalho que Jorge, que tem hoje ter trazido Agudo, também ao ano passado, esse vereador, também representando os meus colegas vereadores, né, foi te procurar em Santa Maria e me conduziu até o secretário regional do DAIR, também pedindo o auxílio para solucionar um problema muito sério, que é da curva do cotovelo. Então, vimos a importância do homem público que tem compromisso com as comunidades, independente do lugar onde vive, independente da situação em que se encontrava no momento, mas nos atendeu. De repente nem conhecia muito bem a curva do cotovelo, mas deu a importância ao pedido desta casa, nos conduzindo, indo junto até lá, o diretor. E, por sinal, o diretor nos atendeu e fez algumas melhorias naquela época. Então, eu quero dizer que me sinto feliz por contar com o Jorge como companheiro, atuante, e não só com a nossa região, o estado do Rio Grande do Sul. Em todas as cidades sabemos que o Jorge sempre esteve ao lado da governadora do estado, sempre transmitindo ao povo gaúcho a mesma vontade de solucionar os problemas, os anseios das regiões, que a governadora também tem essa determinação. E o Jorge assemelha muito essa maneira de ser da governadora Ieda Cruz. E hoje não será diferente, né? Com certeza vieste Agudo e muitos questionamentos vai encontrar pela frente. Mas sabemos que vai levar as nossas demandas do município, né? Tanto de Agudo como do Dona Francisca, São João do Polesne, aqui, Paraíso do Sul, a nossa saída, ainda aqui dentro da cidade, perto da instalação aí da CIE, perímetro urbano, que passa por um momento bastante com dificuldade devido ao alto movimento da circulação de automóveis, que coloca os moradores em risco, em situação de risco. Então, se observa nos últimos tempos, através da rádio Agudo, as pessoas pedindo socorro. E nós hoje temos a oportunidade de passar ao Jorge. Sabemos que ele vai lutar, vai levar essas demandas para o nosso diretor. E com certeza, Agudo, mais uma vez, vai ser acolhido os nossos pedidos. Também gostaria de pedir à Secretaria de Obras do município que olhasse com atenção para a Vila Caiçara, principalmente na rua Jeribá, na parte alta. Estamos aguardando um cascalhamento naquela região, porque aquela estrada não mais tem condições de traficabilidade de automóvel. Então, eu solicito aqui, peço que o senhor secretário nos visite e faça um trabalho ali para a nossa comunidade. Também, nesse final de semana, estive visitando o Canto Católico, mais precisamente os moradores que utilizam a ponte que dá acesso ao canto católico ali mais perto do Lari Friedre, continua esta dificuldade ali. Estive falando com um motorista aqui de transporte escolar e ele me repassava da dificuldade que estão encontrando em fazer um outro retorno para até chegar à escola. Então chega sempre atrasado, né, no começo da aula. Isso é prejudicial para quem? Para o motorista? Não. É para as crianças que precisam entrar todos num horário determinado para ter um bom aproveitamento em sala de aula. E aí atrapalha aqueles que chegam atrasados e os professores que têm dificuldade de dar a sua matéria porque ficam aguardando os outros alunos que deverão chegar mais atrasados. Então é um trabalho de suma importância que precisa, com prioridade, esse trabalho ser realizado ali nessa ponte. Esta é a minha solicitação nessa noite, senhor presidente.
Seguir está com a palavra o vereador Stefan Stopp.
Quero cumprimentar presidente da mesa, vereador Paulo, secretário Wilson, demais colegas vereadores, secretário Jorge, boas-vindas a Angudo e também aos servidores da casa, grupo de jovens da Jura, Teixeira, Darlan, meu amigo, lutador pela Avenida, servidor da Rádio Agudo, Márcio, da senhora, não sei o nome, então cumprimento a senhora também e os demais presentes na galeria, também aos ouvintes da Rádio Agudo. Pessoal do Cerro Seco, da comunidade lá, quero fazer um agradecimento à Secretaria de Obras. Foi realizado um trabalho muito bom lá. Então, também ao vereador Dário, que pediu tanto. A estrada de ser melhorada foi feita. Então, temos que agradecer isso. Então, é muito bom. Nenhuma entrada foi deixada para trás, como o pessoal me disse, isso foi muito orgulhoso. Então também quero agradecer a janta que eles ofereceram para nós lá e também do nosso jogo de futebol lá, que o Wilson era o goleador do sábado. Então era isto por enquanto, presidente.
Seguir está com a palavra o vereador Valério Trebino.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os colegas vereadores, as pessoas que acompanham os trabalhos aqui da galeria e a todos os ouvintes que acompanham os trabalhos através da Rádio Agudo e também as pessoas que acompanham os trabalhos através da internet. Em primeiro lugar, quero me dirigir ao Jorge Possebon, pois não é do meu partido, mas conheço-o muito bem e como homem público, aprendi a conhecer melhor quando da marcha dos vereadores da quarta colônia à capital, com reivindicações não só deste município, mas de toda a região central do estado. E quando nós políticos pensarmos só no nosso próprio umbigo, nós não teremos jamais um desenvolvimento somente do município de Agudo, e muitas coisas têm que ser pensadas a nível de região. E o Jorge Possebon tem sido este elo que os municípios da região central do estado precisariam junto com o governo do estado. E me lembro em 2008 e 2009 que muitas das reivindicações feitas foram já atendidas. Uma é a recuperação da 348, já tanto citada, e que realmente foi feito um trabalho de excelente qualidade, como há muitos anos já precisava. Outro é o trabalho que vai ser realizado através da Corsã, que é a captação da água do rio Jacuí, trabalho este que também era uma reivindicação destes vereadores desta legislatura, de prefeitos que passaram, do atual prefeito, de ex-vereadores, e as coisas só acontecem quando tem uma continuidade, quando várias pessoas, independente de sigla partidária, pedem e clamam pelo mesmo pedido, porque daí se sabe que é de interesse público para toda a comunidade Agudo. E falando destas duas reivindicações, também temos agora a nossa marcha já marcada para o dia 20 de maio, que de novo os vereadores da Quarta Colônia irão a Porto Alegre, e um dos pedidos é a inclusão, quem sabe, da estadualização da estrada do trecho compreendido entre a cidade e a usina hidrelétrica Dona Francisca, atravessando a picada do rio. E só assim podemos, quem sabe, num futuro, daqui a 5, 6, 8, 10 anos, contar com a pavimentação de asfalto, uma vez que lá nós temos já criado o Parque da Quarta Colônia, Parque Estadual, e que, tendo esta infraestrutura, terá uma maior visitação das pessoas a este parque, que está começando a ser estruturado, e todo o interior do município de Agudo irá se desenvolver. Se nós olharmos para os municípios da Serra Gaúcha, várias áreas do interior dos municípios têm estradas pavimentadas. Pode ser utopia, mas quando nós não sonhamos e colocamos um sonho no ar e começamos várias pessoas a pensar nessa mesma realidade, pode ser que isto nunca vai acontecer, mas um sonho, quando várias pessoas se dão as mãos, ele pode se tornar realidade. Pode levar vários anos, sim. E eu vejo esta estrada que liga a cidade Agudo até a usina hidrelétrica, e principalmente daqui até a picada do rio, uma das estradas mais movimentadas do município de Agudo. E digo mais, é uma estrada que tem muito mais movimento de muitos asfaltos do estado do Rio Grande do Sul. E é uma estrada que se encontra em condições não muito boas. Estive andando por ela este final de semana, numa festa no Cerro dos Prós. As estradas vicinais, que nem o colega vereador Stefano já falou, Cerro dos Prós, Cerro dos Belém, Cerro Seco, todas elas recuperadas em bom estado de conservação. Mas essa estrada que liga daqui da cidade até a picada do rio, com essa estiagem, temos previsão de chuva para esta semana, mas não tem nem como fazer este patrulhamento, uma vez que quando o solo tem uma baixa umidade, isso tudo se transforma em pó. Precisa sim uma recuperação, mas nós temos que pensar, e estou lançando esta ideia de, quem sabe, para o futuro, as outras legislaturas também batalhar em cima desta mesma tecla, para que um dia possamos ter pavimentação nessa estrada. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Seguir está com a palavra o vereador Wilson Dias.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores. Saúdo as pessoas que estão na galeria acompanhando os trabalhos da Câmara Municipal. E de uma forma bem especial, gostaria de saudar hoje o Jorge Pozobon, que é secretário e ex-secretário de Infraestrutura Regional do Estado, e dizer que recebi uma mensagem, Jorge, e guardei essa mensagem na Páscoa. Ela dizia o seguinte: feliz Páscoa e muito bombom, com um abraço do Jorge Pozobon. Aproveitando para informar o telefone, papapá, bom para falar com a amiga, o telefone do Jorge Pozobon. Então isso demonstra a simplicidade desse homem que encaminhou essa mensagem, que está contida no meu celular, fiz questão de guardá-la pela importância que dei. E hoje tenho aqui a oportunidade de te agradecer pessoalmente, dizendo muito obrigado, e são nesses pequenos gestos que a gente percebe quem realmente é importante na vida da gente. As pessoas que de repente surgem e que, através da sua franqueza, através do seu trabalho, através da sua simplicidade, vão nos conquistando a cada dia que passa. Guardei, está aqui, está contida comigo, e vou guardar essa mensagem. Foi a única que recebi de uma pessoa envolvida na política na Páscoa de 2010. E eu, ouvindo os comentários do colega vereador Valério Trebin em relação a este sonho de asfaltamento nesta ligação agudo à barragem Dona Francisca, me veio também ao pensamento uma outra realidade a nível de Estado. E eu vejo aqui o secretário do meu partido, Carlos Alberto Teixeira, no qual me ligava na sexta-feira perguntando a minha preferência para governo em relação ao que o partido deveria decidir ou apresentar para a regional e depois para o Estado, do meu pensamento em relação a governo do Estado. Eu não tive dúvida e não hesitei em momento algum que o meu apoio é para Ieda Crucius, a nossa atual governadora. E a importância de apoiar a governadora Ieda Crucius hoje está exatamente em tudo aquilo que a gente tem visto de obras na nossa região, em tudo aquilo que nós temos recebido da governadora em termos de atenção. Porque nos tempos em que a gente tem trabalhado, eu não vi em nenhum governo uma pessoa tão presente como a governadora do Estado. E não vi também em nenhuma administração um governo tão presente no município como o governo do PSDB. E olha que eu sou PP integrante desta coligação que hoje administra o partido. E eu me refiro aí ao secretário de Estado. Quantos e quantos vieram ao nosso encontro na hora da maior dificuldade? Eu me refiro ao Jorge Possobon, que veio também estender a mão e em quantas vezes nós conversamos no ar para saber as novidades do Estado em relação a cabeceiras de ponte, em relação à nossa ERS 348. E agora, em cima dessa correspondência, motivada também pelo Carlos Alberto, em que na semana passada eu comentei aqui em relação à nossa preocupação, sinalização na rodovia, motivado por isso, mobilizando a Câmara Municipal pelo presidente, pela mesa, e envolvendo também o vereador do PSDB, o João de Deus, nós estamos tendo hoje a alegria de receber aqui na tribuna e pela primeira vez um secretário de Estado que vai comentar um assunto que é do nosso interesse, que é importante para todos nós e que nós buscamos com as nossas poucas forças resolver, não para nós, mas resolver para todas as pessoas que se utilizam dessa rodovia, que hoje passou a ser uma rodovia de risco, uma rodovia muito violenta. Eu recebi ligação ainda hoje do seu chato, pessoas perguntando, preocupadas com um abuso, com excesso, com a falta de comprometimento até mesmo de muitos motoristas em relação ao que hoje é apresentado na nossa rodovia ERS 348. Então, Jorge, eu digo aqui sem nenhum constrangimento, estou encantado com o sistema de administrar do PSDB. Não imaginava que o PSDB fosse um partido que fosse tanto ao encontro da população. E vi no seu partido exatamente isso que agora estou comentando. E por isso, Valério, eu aproveito já por antecipação para dizer, o sonho, ele precisa existir. E nós precisamos acreditar na mulher que mais asfalto fez no Rio Grande do Sul, a governadora Ieda Crucius. É por isso e por outras que eu antecipei na semana passada para o meu partido o meu desejo de que o PP continue apoiando o PSDB na reeleição da governadora Ieda Crucius. Gostaria de fazer um outro comentário, senhor presidente, colegas vereadores. Ainda hoje me deparei com uma situação que me entristeceu em relação ao Conselho Tutelar. Por quê? Alguns comentários foram feitos através do rádio hoje pela manhã em relação à atuação do Conselho Tutelar, da não atuação em relação a uma solicitação, especialmente final de semana. E indo ao encontro das conselheiras do nosso município hoje, eu fiquei estarrecido com a situação de constrangimento delas em realizar um bom trabalho para a nossa comunidade. Não existe mais o carro no Conselho Tutelar, vereador Dário Gás, assim como não existe mais o carro de bombeiros. E pasmem, muitas das ocorrências que são solicitadas pela nossa população, no final de semana especialmente, elas só conseguem atender quando se socorrem de uma carona da Brigada Militar ou quando ainda precisam tomar um táxi para fazer esse atendimento. Então, nós cobramos, nós, comunidade, de uma forma geral, temos o hábito de cobrar, mas não sabemos, na realidade, o que está acontecendo, com que condições as pessoas estão trabalhando. Então, eu deixo aqui essa minha preocupação hoje ao líder de governo da casa, vereador Valério Trebin, para que leve essa preocupação, minha como vereador, mas também da população em relação à assistência que deve ser fornecida pelo Conselho Tutelar quando solicitado em qualquer ocorrência. E os trabalhos que o Conselho Tutelar tem pela frente, as cobranças são várias e nós precisamos respaldar para que elas tenham também condições de desenvolver o seu trabalho. Para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de me solidarizar com o presidente da Avenida, do Atlético Clube Avenida, o Darlan Schiffelbein, que remeteu para nós uma correspondência, e essa correspondência já está tendo uma boa aceitação na Câmara, que é em relação a uma coleta que está se fazendo, e até o Jorge, que está me ouvindo agora nesse momento, pode estender a sua mão também, é de que aqui o Avenida, juntamente com alguns membros da comunidade, se aproveitando exatamente da situação de dificuldade de caminhar, de fazer os seus exercícios no final de tarde, no início de manhã, a população, com o movimento aumentado na rodovia, ela se viu preocupada e também corre muito risco. Então, a Avenida, por iniciativa sua e alguns membros da nossa comunidade, resolveu encampar uma ideia de fazer na sua estrutura um caminhódromo. Sendo que deste caminhódromo, o projeto já está pronto, alguns resultados já se têm em relação ao que é necessário, e agora começa uma campanha do cimento. Campanha essa que chegou na casa, eu repito, alguns vereadores já estão contribuindo, e esta campanha eu tenho certeza vai ser exitosa. Precisa-se 150 sacos de cimento para fazer esse caminhódromo, que tem por objetivo único e principal, proteger as pessoas da nossa comunidade, evitar que alguma pessoa seja colhida na rodovia pelo excesso de velocidade, pelo excesso de veículos e pelo acostamento, que ficou muito reduzido com as obras que estão sendo realizadas aqui no nosso município. Então, eu reforço para que a comunidade que está nos ouvindo e as pessoas que queiram, né, também se integrem a essa ideia da Atlético Clube Avenida, para que a gente possa ter um lugar seguro, um lugar tranquilo para fazer os seus exercícios físicos. Seria isso, senhor presidente.
Concluído o espaço do pequeno expediente, passamos a seguir ao espaço da Tribuna Livre. Hoje, conforme já citado, com a inscrição, nosso amigo Jorge Pozobon, o qual eu convido para que use a tribuna da casa para sua manifestação sobre obras viárias do Governo do Estado na região. Está com a palavra, então, o senhor Jorge Pozobon.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero dizer da satisfação de poder estar aqui em Agudo, na tribuna. Fui vereador durante 4 anos, minha maior experiência de vida. Portanto, é com muito orgulho que eu venho aqui nesta casa, que é a casa do povo, trazer algumas informações, mas principalmente, eu não poderia iniciar meu prefeito, meu presidente dessa casa, agradecendo a palavra de todos os senhores vereadores. E é muito difícil quando a gente muitas vezes não é organizado para começar a notar tudo aquilo que a gente faz também além da nossa comunidade. O vereador Carlito, meu particular amigo, me fez lembrar de uma coisa que eu não me lembrava, que era da escola do EJA. O vereador João de Deus, que eu brinco quando eu ligo para ele, eu pergunto: João de Deus está? E algumas vezes a esposa dele atendeu. Quem quer falar com ele? Diz que é o Jorge da Maria, né? O João de Deus e o Jorge da Maria, porque o nome da minha mãe é Maria. E eu faço essa brincadeira, me lembrou da curva do cotovelo, que eu conheço a curva, e realmente é uma curva muito perigosa. Então, algumas reivindicações, meu secretário Wilson Dias, né? Nosso vereador Dario, João de Deus, já falei, vereador Alain, vereador Valério, vereador Stefano, dizer da satisfação que eu tenho de poder estar aqui, em Agudo. Principalmente, vereador Carlito, quando a gente vem, além de atender uma reivindicação que é desta casa, pedir desculpa, que hoje era para estar aqui conosco, o nosso coordenador regional do DAER, que é o Luiz Carlos Correia. Ele não pôde estar aqui hoje, está numa reunião com a diretoria geral. Eu estarei em Porto Alegre amanhã, junto no DAER, mas é importante também saltar o nosso vereador Itamar, me socorreu aqui, que eu não tinha citado. Wilson e presidente, que nós, eu preciso uma cópia dessa correspondência, porque todas essas demandas, embora sejam tratadas pelo nosso coordenador regional do DAIR, que já me falou que a hora que os senhores quiserem ir lá com uma comitiva, vai receber, mas é fundamental que eu leve essa demanda na mão do nosso diretor-geral, que é o Vicente. Portanto, as pessoas não têm a noção que nós temos do perigo que é esta rodovia. Portanto, eu assumo com esta casa, com essa Casa do Povo, o compromisso de levar esta correspondência pessoalmente na mão do Vicente, amanhã, que é o nosso diretor do geral do DAIR, até que possamos dar os encaminhamentos necessários, porque é urgente. Nós não podemos esperar que seja um processo montado primeiro em Santa Maria, para depois ser remetido para Porto Alegre. Eu farei, assumo esse compromisso com essa casa, farei fazer isso amanhã na parte da tarde, e se possível, né, amanhã mesmo, já dar um retorno para esta casa, depois só me passar o telefone específico desta casa. Eu quero dizer, senhor presidente, que ficou um pouco prejudicado até esta pauta, que era o Luiz Carlos, que estaria aqui conosco para tratar exatamente da sinalização, mas foi repassado o e-mail desta casa, foi repassado diretamente para o Luiz Carlos, já sabe a demanda, e como ele estará amanhã em Porto Alegre, nós vamos tentar encaixar uma agenda dele com o diretor-geral do DAIR e buscar imediatamente, porque nós não podemos esperar, e aqui foi falado de uma parada de ônibus, nós não podemos esperar que morra alguém como morreu em Porto Alegre, para depois tomar uma prevenção. Nós não podemos esperar que primeiro morra alguém nessa estrada, que está extremamente perigosa, para que depois nós venhamos tomar providência. Então eu assumo esse compromisso de maneira pessoal com todos os senhores vereadores. Eu quero também agradecer, senhor presidente, a parceria da Maria de Lourdes, que ela é uma grande amiga, ela trabalha há muitos anos com a gente e tem toda hora está nos auxiliando, nos orientando também. Aos servidores dessa casa, nenhuma casa funciona se não tem uma equipe maravilhosa. E aqui foi falado da Rádio Agudo, 3265-1112. É muito importante, e eu tenho orgulho de dizer, que no momento da tragédia, no momento de gravidade, que muitas e muitas pessoas tentaram usar a dor que a Agudo estava sentindo, buscando promoção pessoal, em momento algum, e o Wilson me cobrava, Jorge, quando é que vai dar uma entrevista para ver a cabeceira, para ver isso? Eu disse, Wilson, quando nós tivermos os detalhes certinhos, a gente vem e comunica o povo de Agudo de maneira respeitável e de maneira responsável. Porque teve pessoas que chegaram a anunciar que a obra já estava iniciada. Foram lá ver, não tinha nada. E nesse momento de sacrifício, momento de dor, que a cidade de Agudo, ou melhor, que a região central inteira estava passando, nós não poderíamos aceitar que algumas pessoas, de maneira leviana, no meu ponto de vista, senhor presidente, senhores vereadores, pudessem estar usando a Rádio Agudo, que tem uma missão muito forte, mandar um abraço para o Márcio, que aqui está representando a Rádio Agudo, dizer da importância que nós temos de ter na atividade política, pública, a responsabilidade. Portanto, eu fico muito feliz, senhor presidente, quando nós estivemos aqui com a governadora no dia que caiu a ponte. No dia que caiu a ponte. No outro dia, por determinação da governadora, fizemos uma reunião em Santa Maria, com todos os prefeitos dos municípios atingidos. E a governadora pediu, pô, bom, lidera isso para nós, vê toda a reivindicação, leva o meu conhecimento que nós vamos tomar providências. E eu fico mais feliz ainda, porque saiu João de Deus e Calito, lá de Santa Maria, um pedido nosso, que eu disse, governadora, os municípios precisam nesse momento basicamente de duas coisas, um dinheiro imediato para ser repassado, e precisam que o DAIR faça um convênio com os municípios para que possamos tratar das pontes municipais que não teriam como o DAIR ter uma intervenção. Portanto, a governadora autorizou o repasse de R$15 mil imediatamente, mais até R$150 mil para a recuperação de pontes e estradas municipais. Mas é importante ressaltar que tudo isso teve um procedimento, e muitas vezes demorado. E hoje ainda nós discutimos em Santa Maria, teve um encontro regional da FAMURS, né, que nós estamos vivendo um sistema da defesa civil caótico. Caótico, que é inaceitável que pessoas que sofreram com a seca de novembro sofreram com a chuvarada do final do ano, ainda não receberam o dinheiro do governo federal por pura burocracia. E aqui nós não estamos querendo culpar o governo federal, ou o governo estadual, ou os governos municipais. Aqui nós temos que buscar a responsabilidade, nós vamos ter que ter um eixo único da defesa civil, que cada vez que tenhamos um problema, possa ser transferido o dinheiro de fundo a fundo, sem ter toda essa burocracia, e evidentemente que todos os gestores terão que prestar contas desse dinheiro. Mas, portanto, é com muita satisfação que eu venho aqui falar de alguns outros pontos, senhor presidente, que me levam a fazer uma prestação de contas também daquilo que é importantíssimo para a nossa região. Nosso vereador disse que sonho que se sonha só não é um bom sonho, mas é importante lembrar Raul Seixas, o mais louco de todos os loucos, poeta, cantor, mas ele tinha uma frase muito bonita e que faz parte de uma música dele: sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Portanto, eu tenho a certeza absoluta que quando todos nós queríamos muito um hospital regional, que foi sediado lá em Santa Maria, e que a governadora não foi lá assinar a licitação, ela foi lá dar a ordem de serviço. É importante que agora os senhores vereadores vão até lá para ver que está de vento em polpa aquela obra, que era desde 2004, e que lamentavelmente, senhor presidente, senhores vereadores, por questões políticas, por picuinhas, por mesquinharias, esse projeto já foi atrasado, porque como era eleição, tinha eleição municipal, foi trancado lá em Brasília, e essa informação não foi nenhum político que passou para nós. Foi a candidata ao Senado pelo PP agora, Ana Amélia Lemos, que esteve em Santa Maria e contou o que aconteceu em Brasília para trancar. Portanto, hoje é realidade. Esse hospital regional vai nos ajudar muito, muito a região central. Mais ainda, senhor presidente, não é só o hospital regional. Eu me lembro que na marcha da Quarta Colônia, do parlamento da Quarta Colônia, e ao final eu quero fazer uma provocação para os senhores vereadores, você discutiu o presídio, né? Em algum momento, eu não me recordo quem, que solicitou a duplicação do presídio de Agudo. Eu disse, não, pelo amor de Deus, vamos duplicar o presídio, mas em outro lugar. Porque com todo o respeito, e aqui eu não quero discutir de quem teve a ideia ou de quem executou, mas nós não podemos ter o cartão postal, o cartão de visita, a chegada do município de Agudo, que todos nós amamos, um presídio. Portanto, eu fui contrária à duplicação do presídio, mas é importante ressaltar, e eu não sei se o senhor sabe, o cartão de visita, o cartão postal da cidade de Agudo é o presídio de Agudo. Só que mais de 50% dos apenados não são de Agudo. O que demonstra mais um momento de força e convicção que nós temos que sim, senhor presidente, pelo bom andamento, aproveitar que nós estamos criando lá em Santa Maria a duplicação do presídio que já foi anunciado. Serão mais 336 vagas. Os problemas do sistema prisional da região central, com a construção do novo presídio regional e com a duplicação do novo presídio, que já está autorizada a ordem de serviço do início das obras, será resolvido o problema. Eu não sei se será possível, mas eu creio que no momento que nós provocarmos o Domacir, que é o nosso delegado regional do presídio da SUSEP, da nossa região, nós poderíamos começar a pensar que os apenados do presídio de Agudo pudessem ter uma casa lá em Santa Maria e nós começar a pensar em ocupar essa entrada num local mais positivo. Quero estar aqui, ou seja, como um tucano dando uma bicada no município de vocês, mas é aquilo que a gente sente, que é um sentimento da cidade. Eu vou insistir, nós não podemos deixar que uma cidade tão bonita e tão importante como é a cidade de Agudo tenha seu cartão de entrada, o presídio municipal ali, o presídio de Agudo. Por fim, senhor presidente, eu não poderia deixar de fazer uma pequena prestação de contas de algo que nós inovamos em Santa Maria, que foi a criação da Secretaria de Integração Regional e Relações Institucionais. Com a anuência da senhora governadora, eu disse, governadora, essa secretaria que nós estamos pensando para a nossa região só terá sucesso se a senhora der a ordem para que as secretarias do Estado acolham os nossos pedidos. E ela disse, não, pastor Bom, tu vai criar essa secretaria em Santa Maria e a demanda vai ser direto com o meu gabinete. Portanto, o sucesso absoluto que foi daquilo que eu vou passar foi que, primeiro, nós tivemos a compreensão de uma governadora que, num momento de muita dificuldade, veio presente aqui. E mais ainda, senhor presidente, senhores vereadores, nós dissemos para a governadora da importância de quando ela saísse de Agudo, que a equipe dela queria que ela voltasse imediatamente para Porto Alegre. Nós dissemos, governadora, é muito importante a senhora sobrevoar toda a quarta colônia para a senhora ver o estrago que a chuva fez. E a partir desse pedido nosso, eu estava com ela no helicóptero, ela pôde conferir com seus próprios olhos o caos que nós sofremos naqueles dias no início de janeiro. Mas, senhor presidente, é importante nós dizer que hoje nós temos, foi criado o consórcio intermunicipal da região central, o CICentro. Algumas pessoas ainda não estão entendendo, mas significa o quê? É o consórcio de tudo. Hoje, se a região central, os 34 municípios da região central, quiserem comprar 34 retroescavadeiras, 34 caminhões, podem comprar via consórcio. Nós temos os dados concretos, Calito, de que até 20% há redução do custo. Nós também, senhor presidente, senhores vereadores, conseguimos colocar a região central na discussão do eixo da criação da Ferrosul. O Rio Grande do Sul estava fora dessa discussão, que é uma ferrovia que vai ligar o sul ao norte do país, mas o Rio Grande do Sul estava de fora, e mais ainda, para minha surpresa, quando eu estive na Secretaria da Infraestrutura, o Rio Grande do Sul também estava fora, a nossa região central também estava fora dessa discussão. Nós conseguimos fazer isso com a anuência da senhora governadora. É importante ressaltar aquilo também que muito aconteceu com o Iagudo. Eu me lembro em Santa Maria, quando de manhã entregaram uma viatura da Brigada 0 quilômetro em Santa Maria. E de tarde, entregaram a mesma viatura em São Pedro do Sul. Veja, senhor presidente, senhores vereadores, o descrédito que muitas e muitas vezes, quando a gente pega um órgão de extrema importância como a Secretaria de Segurança, e se faz, ao invés de fazer gestão de segurança, se faz gestão política partidária. Portanto, hoje eu tenho orgulho de dizer que dos 60 veículos que vieram para a região central, nenhum município recebeu as sucatas que era de Santa Maria, porque historicamente manda os veículos novos para a cidade maior e os veículos velhos da cidade maior vão para as cidades pequenas. Portanto, todos os municípios da região central receberam viatura. E por uma extremada coincidência, dois municípios estavam fora, que era de Ivorá e de São Pedro. E eu fui pessoalmente conversar com o Coronel Trindade. Coronel Trindade, são dois municípios cuja administração é do prefeito, dois prefeitos PT. São Pedro, prefeito Márcio, e Ivorá, o prefeito Fernando Marim. Senhor Coronel, se nós não mandarmos uma viatura para cada um desses municípios, nós podemos estar sendo acusados de tratar diferentemente por questões partidárias. E ele imediatamente se pôs, bom, tu tem integral razão, e foi por isso que hoje eu posso dizer com absoluta certeza, nenhum dos municípios da região central ficaram sem receber viatura da Brigada Militar, inclusive Agudo, além de receber uma viatura, recebeu também uma caminhonete, que era para ter vindo uma viatura, e por determinação da governadora, foi destinada uma caminhonete. Importante, senhor presidente, também, que nós iniciamos no dia 2 de abril de 2008 uma conversa no 5º Comar, lá em Canoas, que é o comando aéreo da nossa região. Nós teremos, já está autorizado, já é lei hoje, a criação do GPMA, que é o Grupo de Policiamento Militar Aéreo, que terá uma finalidade muito importante, que é ajudar na segurança. Nós não vamos esquecer que há pouco tempo atrás vários e vários bancos da quarta colônia foram assaltados, normalmente os bancos dos créditos, porque foi detectada uma falha, ou melhor, foi descoberto que uma organização criminosa pegou esta falha que tinha no banco e que vários bancos do Sicredi foram assaltados. Portanto, com a instalação do GPMA na região central, cada vez que alguém for assaltar um banco, vai saber que a qualquer momento pode levantar um helicóptero e estar perseguindo esses ladrões e evitar que o carro da brigada, como ocorreu em Itaara após o assalto, que foi descer o peral, quebrou o carro e não conseguiu pegar os assaltantes. E para finalizar, senhor presidente, senhores vereadores, dizer da importância que o GPMA tem também, porque nós vivemos na nossa carne a questão da defesa civil. No dia das chuvaradas, como não tinha como vir o helicóptero até Santa Maria, de Porto Alegre, nós, graças a Deus, contamos com o apoio da base aérea militar para resgatar 5 crianças em cima de um telhado lá na cidade de Toropi. 5 crianças, os pais conseguiram botar as crianças para cima do telhado, conseguiram sair amarrados numa corda, mas foi um helicóptero da base aérea militar que salvou aquelas crianças. Teria mais um monte de coisa para falar com os senhores, de prestar conta, duplicação da faixa velha de Camobi, que vai ser importante, um eixo importantíssimo que liga a Universidade Federal de Santa Maria, que a Universidade Federal é de Santa Maria, mas é de todos nós, o povo de Agudo, os nossos filhos de Agudo vão para Santa Maria estudar na nossa universidade. Nós não vamos esquecer também que nós estamos com um distrito industrial municipalizado, que é importante para a região. E mais ainda, eu quero assumir um compromisso com todos os seus vereadores. Nunca mais, nunca mais, Santa Maria vai dar as costas para a região central, como deu durante muito tempo. Nós passamos 8 anos onde um prefeito só queria ser o presidente do Hemicentro. Não participava das reuniões do Hemicentro. E nós conseguimos agora, nesse pouco tempo, sensibilizar todos os senhores prefeitos da Hemicentro. Hoje, a integração regional, ela não é uma necessidade, ela é obrigação nossa. Não existe mais envolvimento somente de uma cidade. Ou todos nós caminhamos juntos, de mãos dadas, ou senão nós seremos atropelados, e isso está muito claro com esse boom que deu na região sul. A briga histórica de Pelotas e Rio Grande, hoje não brigam mais, porque a região sul está contemplada. A briga histórica de Bento Gonçalves e Caxias, não brigam mais, porque a região está rica. Portanto, se nós não discutirmos o futuro da região central de maneira conjunta, nós não vamos vencer. E eu quero dizer, senhor presidente, pedir desculpa publicamente também, porque a balsa demorou além daquele plano que nós queríamos. Mas ela vai sair. Quando muitas pessoas acharam que não ia sair. A balsa já está aí, aguardando alguns ajustes técnicos. E por fim, fazer duas provocações a esta casa, a este parlamento. Já estão falando qual é o nome que nós vamos botar nessa ponte. Até foi sugerido que fosse colocado o nome da Ponte da Solidariedade. Eu penso, senhor presidente, senhores vereadores, que essa discussão vai ter que partir desta casa. Não pode o Jorge Pozobon em Santa Maria, o Pedro em São Gabriel, ou quem quer que seja de outro lugar, discutir qual é o nome que é dessa ponte. Evidentemente que eu acho que nós não podemos esquecer de fazer uma grande homenagem ao nosso vice-prefeito. Nós não podemos esquecer isso. Mas o nome, eu entendo que tem que ser esta casa e essa sugestão que eu faço para os senhores vereadores, que façamos essa discussão. E a segunda provocação, eu quero reconhecer da felicidade que eu tive de acompanhar o parlamento da Quarta Colônia em 2008 como secretário-geral de governo adjunto da governadora Ieda, e em 2009 como amigo desse parlamento, e fazer a provocação: se nós estamos pensando em desenvolvimento regional, nós não podemos mais pensar num parlamento somente da Quarta Colônia. A Quarta Colônia tem a obrigação de chamar aqueles que nós podemos chamar de omissos, negligentes ou descuidados, que não se deram conta. Nós temos que urgentemente criar o parlamento da região central. Esse parlamento da Quarta Colônia não pode mais ser da Quarta Colônia, tem a obrigação de ser da região central. Se nós conseguimos, na última reunião, colocar 120 vereadores com a região central, eu tenho absoluta certeza que nós podemos chegar perto de 400 vereadores. E 400 vereadores cobrando de um secretário de Estado, treme a base, atende o pedido e agradece aquilo que a comunidade mais quer. Portanto, senhor presidente, eu quero agradecer profundamente as palavras carinhosas que eu recebi de todos os senhores, dizer que aonde quer que eu esteja, a cidade de Agudo, a região central, pode contar sempre comigo, e principalmente, independente de toda e qualquer questão política partidária. E por fim, quero mandar um abraço para o meu prefeito, Ari, meu grande amigo, prefeito Ari, e um abraço muito especial para o Kleber. O Kleber tem aquela pequena empresa de produtos coloniais na beira da faixa, e que o Kleber estava toda hora nos dizendo, pô, bom, e a ponte me cobrando, eu que não podia deixar de fazer esse agradecimento muito especial e dizer para todos os senhores vereadores, é de fundamental importância que nós façamos esse desenvolvimento da região central junto e cobrar de Santa Maria. Se Santa Maria é a maior cidade, se Santa Maria é a cidade polo, portanto, Santa Maria tem muito mais responsabilidade com tudo isso e nós queremos estar à disposição dos seus vereadores. Muito obrigado.
Queremos agradecer a manifestação do senhor Jorge Pozobon e a mesa também quer fazer umas pequenas considerações. Em primeiro lugar, quanto ao documento elaborado por esta casa, das reivindicações, eu quero neste momento oficialmente passar ao senhor Jorge esse documento para que ele leve aos representantes do DAIR, onde estão as reivindicações quanto à sinalização da nossa RS 348. E quero fazer uma ressalva especial que a comunidade Agudo quanto à questão da curva do cotovelo, senhor Jorge. Isto é um problema que não é deste governo. Desde que foi construída este asfalto, esta curva do cotovelo tem trazido sérios problemas, com mais de 100 acidentes, com pessoas vítimas fatais. Já foram feitas melhorias, sinalização, acredito que tem bastante. O problema não é mais a sinalização. Precisamos achar uma solução para inibir a velocidade naquele trecho da curva do cotovelo. Inclusive, existem sugestões nesse documento na colocação de taxões ou outras questões, porque assim só a sinalização não está resolvendo o problema. Então, precisamos achar uma solução mais viável. Também quero falar sobre a questão do nome da ponte que está sendo construída. Queremos, em nome da Câmara, agradecer este apoio e dizer que já elaboramos um documento desta casa, assinado por todos os vereadores, sugerindo exatamente esta ideia de dar o nome ao nosso sempre vice-prefeito Gilberto Beck, e que esse documento foi remetido à Assembleia Legislativa, pois, segundo informações técnicas, precisa surgir da Assembleia Legislativa através de uma proposta de um deputado para que seja aprovada este nome. Mas, desde já, contamos com o apoio do senhor Jorge também no momento que isso tramitar na Assembleia, para que os deputados tenham essa sensibilidade com o município de Agudo. Dando sequência aos trabalhos da Câmara, passamos a seguir ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Dário Gás e Carlito Schiffelbein. Passo a palavra ao vereador Dário Gás.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
A seguir, então, passo a palavra ao vereador Carlitos Schiffelmann.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso do espaço.
Quero comunicar que para a próxima sessão estão inscritos os vereadores Alain Miller e Wilson Dias. A seguir, passamos ao espaço da ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça uma nova verificação de quórum.
Permanece todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Havendo quórum, apresento para discussão e após votação o requerimento de número 8/2010 de autoria do vereador Valério Trebin, que requer a tramitação em regime de urgência especial do projeto de lei 13/2010. Está aberto espaço para manifestações sobre o requerimento 8/2010. Está com a palavra o vereador Valério Trebin.
Senhor presidente, colegas vereadores, o requerimento 8/2010 requer urgência especial, e da mesma forma já me
antecedendo o requerimento também 9/2010, requer sessão extraordinária, uma vez que nós temos, conforme matéria apresentada no início desta sessão, se faz necessário, em regime de urgência especial e requerendo uma sessão extraordinária, uma vez que nós temos uma professora gestante, professora esta de Ciências Físicas Biológicas, que atua na Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac, e sabemos que é de extrema urgência e importância para que este requerimento seja aprovado pelos colegas vereadores, uma vez que não podemos deixar estes alunos sem professor. Se é isso, senhor presidente.
Continua aberto espaço para manifestações sobre requerimento 8/2010. Não havendo mais manifestações, coloco em votação requerimento número 8/2010, que requer tramitação em regime de urgência especial, projeto de lei 13/2010. Senhores vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Requerimento número 8/2010, aprovado por unanimidade de votos. A seguir, abre-se o espaço para discussão do requerimento 9/2010, que requer a instalação de sessão extraordinária para discussão geral e deliberação sobre o projeto 13/2010. Está aberto o espaço para manifestações. Não havendo manifestações, coloco em votação o requerimento 9/2010, de autoria também do vereador Valério Tribin, que requer sessão extraordinária para o projeto de lei 13/2010. Vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Requerimento 9/2010, aprovado por unanimidade de votos. A seguir, passamos para a discussão e após votação do requerimento número 10/2010, também de autoria do vereador Valério Tribin, que requer urgência especial para tramitação do projeto de lei 14/2010. Está aberto espaço para manifestações sobre o requerimento. Está com a palavra o vereador Valério Tribin.
Da mesma forma, senhor presidente, colegas vereadores, este projeto número 14/2010 requer ou vem a esta casa para análise para contrato de excepcional interesse público de 4 médicos, sendo 3 clínicos gerais e um pediatra, uma vez que nós tivemos a desistência de alguns médicos que atendiam junto ao posto do município de Agudo, da sede também das unidades básicas no interior do município de Agudo. Temos a unidade de saúde na Vila Caiçara, que provavelmente deve entrar em funcionamento, e para tanto peço a compreensão da mesma forma dos colegas vereadores para aprovação do requerimento 10 para urgência especial e também aprovação do requerimento 11 para instalação da sessão extraordinária.
Continua aberto espaço para manifestações sobre o requerimento 10/2010. Não havendo manifestações, coloco em votação o requerimento número 10/2010, que requer tramitação em regime de urgência especial do projeto de lei 14/2010. Senhores vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Requerimento 10/2010, aprovado por unanimidade de votos. A seguir, abre-se o espaço para discussão e após votação do requerimento número 11/2010, que requer a instalação de sessão extraordinária para deliberação sobre o projeto de lei 14/2010. Está aberto espaço para discussões. Não havendo manifestações, coloco em votação o requerimento 11/2010, que requer instalação de sessão extraordinária para discussão geral e deliberação do projeto de lei 14/2010. Senhores vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Requerimento número 11/2010, aprovado por unanimidade de votos. Por último, apresento para discussão o requerimento número 12/2010, de autoria do vereador Itamar Pontel, que requer a instalação de sessão extraordinária para discussão geral e deliberação do projeto de resolução 01/2010. Está aberto espaço para manifestações. Passo a palavra ao requerente, vereador Itamar Pontel.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento 12/2010 requer sessão extraordinária para o projeto de resolução 01/2010, que autoriza a Câmara Municipal a custear despesas de organização de atividades da Associação Juventude Rural de Agudo. Uma vez que a 20ª edição da Olimpíada Rural de Agudo acontece no dia 25 de abril de 2010. Por isso, a necessidade de aprovação desse requerimento 12 de 2010.
Vereador Dário. Está com a palavra o vereador Dário Gás.
Também me ressaltar em relação ao projeto de resolução 1/2010, que terá um apoio da Câmara Municipal de Vereadores com um valor de R$ 700 para a Ajura, ajuda de custo para custear a Ajura, a participar do Seminário Cultural da Juventude Rural comemorativo no dia 15 de julho, como o colega já falou, em Lagoa Bonita do Sul. Dizer que a justificativa vem dizer bem aquilo que a Ajura representa em nosso município. Congrega os grupos da juventude rural de Agudo devidamente organizados. Os objetivos primordiais da Ajura são a organização do segmento jovem do meio rural e do fomento de atividades de promoção humana e integração. Isso prova a organização desses grupos de jovens, hoje no caso a Ajura, assim funciona com os trabalhadores rurais, as OASIS, terceira idade, então esta casa deve estar atento para ajudar a todos esses que estão preocupados com o futuro do nosso jovem e do nosso idoso.
Continua aberto espaço para manifestações sobre o requerimento 12/2010. Não havendo mais inscrições, coloco em votação o requerimento 12/2010, que requer a instalação de sessão extraordinária para discussão geral e deliberação do projeto de resolução 01/2010. Senhores vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Requerimento número 12/2010, aprovado por unanimidade de votos. A seguir, passamos para o espaço da discussão da pauta, onde se encontram em primeira sessão de pauta os projetos de lei 13/2010, que autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público, projeto de lei 14/2010, que autoriza a contratação de médicos para suprir necessidade temporária e excepcional interesse público, e o projeto de resolução número 1/2010, que autoriza a Câmara Municipal a custear despesas de organização de atividades da Associação da Juventude Rural de Agudo. Está aberto espaço para inscrição de até 4 vereadores para manifestações sobre os projetos que estão em primeira sessão de pauta. Não havendo inscrições, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão fazer a sua inscrição junto à mesa.
Vereador Dário.
Vereador Carlito.
Estão inscritos para explicações pessoais os vereadores Tário Gás e Carlito Schiffbein. Passo a palavra ao vereador Tário Gás.
Saúdo mais uma vez a todos, que nos acompanham através da Rádio Agudo, através da internet, dizer, escutando o colega vereador Stephen falar em relação ao cascalhamento e o patrulhamento da estrada do Seu Seco, este vereador veio aqui nesta casa por muitas e muitas oportunidades nas últimas sessões pedir à Secretaria de Obras que tomasse providências para aquela região, principalmente a família do Seu Ermílio Hadats, citada hoje pelo colega Stephen, e seus familiares. Aquela região estava carente de estradas desde o período das chuvaradas e é uma região muito próspera, uma região que precisa escoar a sua safra de fumo. Então hoje tenho que sim dar a mão à palmatória à Secretaria de Obras e dizer que se ela realmente conseguiu fazer um trabalho de patrulhamento e cascalhamento naquela região, com certeza temos que dar os parabéns à Secretaria de Obras e dizer que continue sempre atendendo, principalmente os nossos agricultores. Se um vereador vem aqui a esta casa por diversas vezes fazer um pedido, fazer uma reclamação, é porque realmente há necessidade de fazer este conserto, essa colocação de tubos e outras colocações. Também me fazer solidário ao colega Valério, quando ele falou do sonho de um dia termos um asfalto da nossa cidade até a nossa usina hidrelétrica, também estender este sonho à linha Boêmia. Também o nosso colega Stephen mora nessa região, nós somos municípios vizinhos de Ibarama, e que alegria seria se nós pudéssemos sairmos aqui de Agudo e chegar a Ibarama com asfalto, né? Esses nossos moradores também da linha Boêmia ficariam muito felizes, muito contentes, saber que um dia, vamos dizer um dia, se ainda seremos nós que estaremos aqui ou não, mas lançar essas ideias de ter no futuro também um pouco de tranquilidade a todos esses moradores da Nova Boêmia, da linha Boêmia e região. Hoje é uma das estradas mais movimentadas, o colega tem razão, é uma das estradas onde sai inúmeros, inúmeros impostos, e a região alta do nosso município, que praticamente mantém 70% do fumo do nosso município. Então, com certeza, essa região precisa de uma grande atenção. Escutando o manifesto do amigo Jorge, em relação ao presídio do centro, na entrada, como ele disse, é o nosso hall de entrada do nosso município, com certeza não foi daqui, desta casa, que partiu o desejo de ampliar este presídio na entrada da nossa cidade, e sim o desejo de não tê-lo mais aqui em nosso município. Falaste muito bem que o maior número de apenados, a gente sabe que é do município vizinho de Restinga Seca, sempre temos que acolhê-los aqui em nossa cidade, e por que não, quem sabe naquela região, ou talvez com o presídio sendo ampliado em Santa Maria, nós termos essa felicidade de também poder transferir os nossos apenados daqui de Agudo para Santa Maria ou outra região. Talvez tenha também nesta casa, na noite de hoje, uma surpresa de que vereadores de oposição e situação dificilmente batem boca por questões de saber o que realmente é interessante para o município, é o seu papel que você faz na Junta Assembleia, é não ter cor partidária. E aqui em nosso município a gente faz a mesma coisa. Sendo essa legislatura, sendo a legislatura anterior, hoje projetos vindos a esta casa, talvez poderiam levantar polêmica, que era contratação de professor, contratação de médicos, talvez levariam a um amplo debate aqui nesta casa. Mas sabe-se da real necessidade desses profissionais na Secretaria de Saúde, sabe-se da real necessidade de professores junto à sala de aula. Então esta casa faz diferente das outras câmaras municipais dos nossos municípios vizinhos. Aqui se trabalha de forma unida, pensando não no seu partido e sim nas cores do município de Agudo.
Passa a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, eu terei inúmeros assuntos para comentar. Uma delas é, inclusive, sobre o vereador licenciado Rui Milbrat, que me cede o lugar, E ele sabendo da presença do Jorge hoje nesta casa, e se ele estivesse aqui, com certeza estaria incluído neste documento, a questão do refúgio na esquina Goltz. A gente sabe que nós, que somos conhecedores desse trajeto, para nós não é um problema. Mas para o pessoal que vem de fora e muitas vezes precisa fazer o contorno daquela esquina, cria um enorme problema, inclusive para quem é morador e tem acesso àquela estrada. Então, após a sessão, até gostaria de discutir melhor o assunto com o Jorge e uma reivindicação do vereador licenciado Rui Milbrat, e ele é um enorme conhecedor daquela localidade, porque ele é nascido no Rincão do Espraiado. A fazer uma observação, eu li atentamente o substitutivo 01 ao projeto de lei 12/2010, que ele estrutura a patrulha agrícola da autoria do vereador Alan Miller, e também fiz um substitutivo 02, inclusive com a subemenda, e dizer que no substitutivo dele, o artigo 9, se ele tiver em mão até pode dar uma olhada, ele não é claro. Então estou fazendo, se esse for, e talvez eu não estarei nesta casa quando for votado o projeto, fazer uma observação que o artigo 9 está incorreto. Então, que se faça a correção, porque o pagamento para serviço enquadrado no inciso 2º não diz de qual o artigo, mas é para ser do artigo 7º. Então, uma observação jurídica e administrativa quanto ao substitutivo que ele apresentou. Mas faço votos que o substitutivo que seja aprovado seja o da minha autoria. A dizer que a Prefeitura Municipal, dias atrás, comentei que fez uma licitação quanto à aquisição de horas de serviço direto escavadeira, a 100 horas a R$40, para uma obra específica na Picada do Rio. Esta semana, eu não sei se não foi hoje, foi aberta uma nova licitação e o preço aumentou em 50%. Hoje, para 125 horas, já está em R$60. Aliás, a empresa que apresentou a proposta inicial era R$ 98,00. Se você vem a R$60, você tem no preço final apresentado inicialmente 63% de aumento. Então tem alguma coisa que com toda certeza digo, inclusive alertei o prefeito na semana passada, inclusive quero discutir o assunto e dizer o porquê do meu encontro com o prefeito, alertando sobre esse tipo de situação que acontece aqui dentro da prefeitura, e muitas vezes o prefeito assina e não olha. Então você tem uma confiança muito grande em relação a certos companheiros, e muitas vezes a gente é traído, e acredito e tenho convicção que o nosso prefeito ali, por tudo que fez pelo município de Agudo, pelo que está fazendo e ainda poderá fazer, ele não merece ser traído. A aquisição de serviço a R$40 de eletroescavadeira é algo assim impossível de ser realizado. Já aumentou para 60, e se nós olharmos esse projeto da patrulha agrícola, o próprio município está colocando ali serviços de hora de retroescavadeira a 80 e poucos reais. Então alguma coisa está cheirando mal, e muito mal. Dizer que tive encontro com o senhor prefeito municipal na última quarta-feira, até inclusive foi fora do horário de trabalho, para discutir alguns assuntos. Um deles foi a questão do distrito industrial. Aqui nesta casa foi aprovado uma questão de recurso para Irmãos Prade, e nós soubemos que o distrito industrial hoje, da maneira como está posto aí, ele não comporta a instalação de empresas de alimentação. Então foi feito um projeto de lei que autorizou a instalação dos Irmãos Prade. Enquanto não houver a questão do esgotamento sanitário, uma estação de tratamento que inclusive, pelo que o senhor prefeito comentou, existe um grande projeto para o município de Agudo de se instalar uma ETA antes do Arroio Umes, que passa ali naquela região mais baixa do distrito industrial. Então essa é uma grande necessidade, muitas vezes aqui pode-se culpar as indústrias que não estão se instalando lá, que tem a área adquirida, mas o município precisa fazer a sua parcela também. Então sem esgotamento sanitário, não precisa você ir na FEPAM pedir licenciamento, que eles não vão dar. Então é questão legal. Inclusive, entre outras situações que discuti com o senhor prefeito municipal, que precisam ser resolvidos para que o distrito industrial não fique da maneira hoje, assim, você vê muito macegal, até fica feio para o município de Agudo, em parte ocupado por lavouras de arroz, até fica mais bonito. Tem grandes estacas colocadas, mas aquilo que precisa acontecer precisa da parceria do município. Outra questão que comentei com ele sobre a questão da rede de água, que é uma recalque da linha das pedras para a volta dos Kessler. O município muitas vezes trata com muita frieza e com pouca cautela esses assuntos. Ali foi colocado que em 15 dias iriam começar a rede de água. Hoje já passam, acho, 50, 55 dias e nada aconteceu. Então, muitas vezes, as pessoas que vão fazer aquelas reuniões, muitas vezes com o secretário junto, eles precisam ser mais precisos naquilo que colocam e com maior clareza para o pessoal. O que que acontece? Ali na Volta dos Castros foi feita uma reunião entre os moradores, se juntou um dinheiro X, uma pessoa responsável, e hoje a responsabilidade está caindo por cima dessa pessoa. Que recolheu o dinheiro. Ah, você recolheu o dinheiro e a prefeitura não está fazendo sua parcela. Mas a prefeitura colocou que seria em 15 dias. A gente sabe que quando vem dinheiro de fora, e no caso dessa rede de água, vem recurso de 25 mil cedido, agora até não me recordo, acho que é pelo governo do estado. Então, assim, precisa ser feita licitação, e a gente sabe que um processo desse não ocorre em 15 dias. Então, eu peço, e disse inclusive para o prefeito municipal, que quando trata desse tipo de assunto, precisa ter cautela, porque envolve pessoas da comunidade, e isso é muito ruim, quando essas pessoas, depois, até pelos próprios amigos, muitas vezes são sacrificadas. Dizer também que hoje houve mais um caso aqui dentro da prefeitura envolvendo o presidente do PMDB, no qual não sujo a boca para falar do nome, infelizmente carrego o meu sobrenome, de assédio. E tenho alertado o prefeito municipal que nós vamos tomar as providências necessárias se o presidente do PMDB não parar, se o presidente do PMDB não parar com esse tipo de coisa. Aliás, depois que ele fez, ele levou uma caixa de bombom para a servidora ao qual ele cantou. Então, olha, eu acho, o presidente do PMDB tem que parar com esse tipo de coisa. Eu muitas vezes, inclusive, fui cobrado dias atrás pelo colega vereador sobre o meu acesso, meu trânsito na administração municipal. Esse Carlito Schifflban, que tem o mesmo nome, foi para coisas boas. Agora o presidente do PMDB, pasme, esse não serve nem para comandar o PMDB. Seria esse, senhor presidente.
Cumpridas todas as fases regimentais, eu quero mais uma vez agradecer a comunidade aqui presente, aos que acompanharam os trabalhos através do rádio e via internet. Um agradecimento especial ao nosso amigo Jorge Pozobon, também à sua secretária Maria de Lourdes. Dizer a vocês que o município de Agudo se sente muito honrado com essa visita e também é parceiro em tudo que for necessário para o desenvolvimento de Agudo e da região. Quero convocar os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 26 de abril de 2010 e, da mesma forma, convocá-los para a sessão extraordinária que foi aprovada através dos requerimentos, que será instalada assim que as comissões tiverem concluídos os pareceres dos projetos em tramitação. Quero desejar a todos um bom retorno aos seus lares e uma boa noite a todos.